Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a formação da empresa de serviços hospitalares.
Presidente da Casa avalia andamento dos trabalhos em plenário.
Deputados comentam plano de melhoria da infraestrutura escolar.
Amaury Teixeira, do PT baiano, parabenizou o governo federal pela assinatura do termo de compromisso para a construção de creches, quadras esportivas e distribuição de bicicletas para crianças que moram longe da escola.
Amaury Teixeira ainda rebateu as críticas da oposição de que a presidente Dilma Rousseff não teria controle sobre o governo. Para o deputado, Dilma tem demonstrado competência e autonomia, além de apresentar todas as qualidades para se transformar na melhor presidente do país.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, participou de cerimônia do governo federal em que foram apresentadas propostas de melhorias para as escolas, que devem beneficiar mais de 300 municípios.
Benedita da Silva enfatizou que o objetivo da proposta é oferecer não apenas quadras esportivas equipadas, mas também espaços de convivência importantes para a formação da criança, como salas de leitura e de informática.
Educação.
Para Gilmar Machado, do PT Mineiro, desde que o nome de Fernando Haddad foi cogitado para disputar a Prefeitura de São Paulo, a oposição tem direcionado críticas ao Ministério da Educação, que no entendimento do deputado são injustas e beiram a insensatez.
Sobre o livro Viver e Aprender, da professora Heloísa Ramos, Gilmar Machado observou que a publicação não ensina os alunos a falarem e escreverem errado, mas apresenta de forma didática a variação entre a linguagem oral e a norma culta.
Jesus Rodrigues, do PT piauiense, apresentou requerimento ao Ministério da Educação no sentido de garantir a todas as instituições de ensino do país, das creches ao ensino superior, a inclusão de um bacharel de psicologia nos seus quadros de docência.
Jesus Rodrigues explicou que esse profissional poderá atuar preventivamente em questões como o bullying, além de propiciar um ambiente escolar mais equilibrado e participativo, potencializando as ações positivas dos alunos.
Deputados comentaram em pronunciamentos feitos em plenário a polêmica envolvendo a distribuição de material educativo de combate à homofobia.
Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal, elogiou a decisão do governo em vetar a distribuição do kit gay e outros materiais do Ministério da Saúde e da Educação que estavam, no seu entendimento, prejudicando a sociedade.
Para Ronaldo Fonseca, foi uma expressão de bom senso e racionalidade. Ronaldo Fonseca sugeriu formar uma comissão especial para analisar material educativo que interfira nos costumes da família brasileira.
Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, elogiou a postura do governo por ter vetado a distribuição do kit gay nas escolas brasileiras. Para o parlamentar, existe diferença entre respeitar a diversidade e incentivar determinado comportamento.
Jonas Donizete opinou que adolescentes estão em formação de caráter e de personalidade e qualquer mensagem passada de forma diferente pode influenciar suas escolhas. O parlamentar apoia a educação melhor aparelhada com capacitação dos professores e investimentos.
Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, comemorou a decisão da Presidência da República de não permitir a distribuição do kit contra a homofobia que vinha gerando polêmica no Congresso. O deputado disse que a decisão do governo é uma vitória da família brasileira.
Antony Garotinho afirmou ser favorável à educação que combata a violência, mas se disse contrário à aplicação de dinheiro público para a promoção de prática sexual, diferente daquela adotada pela maioria da população.
Homenagem.
Edinho Beis, do PMDB, prestou homenagem aos 26 anos de existência da Rádio Verde Vale, situada na cidade de Braço do Norte, Santa Catarina.
Na opinião de Edinho Beis, a Rádio Verde Vale tem histórico admirável com a programação voltada para a comunidade, atendendo reivindicações da população local.
Saúde.
Carlaile Pedrosa, do PSDB Mineiro, está preocupado com o índice de criminalidade relacionado ao tráfico e consumo de drogas. E entre as substâncias ilícitas mais consumidas no país, o deputado observa que o crack merece atenção especial, por gerar maior proporção de usuários compulsivos.
Carlaile Pedrosa ainda cobrou do governo federal a adoção de políticas que impeçam a propagação de uma nova droga, conhecida como Oxy, que, segundo o parlamentar, cria uma dependência maior, além de ser mais letal que o crack.
Relações Exteriores.
Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, cobrou um posicionamento do governo em relação a episódios de deportação de turistas brasileiros nos Estados Unidos e na Europa. Segundo o parlamentar, em média 15 mil brasileiros são repatriados anualmente, número que triplicou nos últimos 10 anos.
Rui Carneiro defendeu que a Câmara debata esse tema em suas comissões, considerando o grande número de brasileiros que têm sido constrangidos, perdem o dinheiro investido na viagem e não recebem nenhuma explicação.
Justiça.
Jorginho Melo, do PSDB de Santa Catarina, defendeu que a Câmara tem as mesmas condições que o Senado na avaliação de propostas de emenda à Constituição, as PECs.
Jorginho Melo explicou que no Senado a Comissão de Constituição e Justiça analisa a admissibilidade e o mérito da proposta, enquanto na Câmara, além de passar pela CCJ, é preciso formar uma comissão especial. O parlamentar propôs que uma única comissão analise as PECs.
Silvio Costa, do PTB pernambucano, apresentou projeto de sua autoria que cria o Código de Trabalho do Brasil, nos moldes de consolidações legais, como os códigos penal e civil. O objetivo do parlamentar é acabar com o que ele considera paternalismo na justiça trabalhista.
De acordo com palavras de Silvio Costa, o juiz trabalhista toma as decisões que quer porque não tem parâmetro. O deputado acrescentou que o Superior Tribunal do Trabalho tem editado súmulas legislando sobre relações trabalhistas, atropelando o poder legislativo.
Presidência.
O presidente da Câmara, Marco Maia, não considera que o andamento das votações esteja sendo influenciado pelos desdobramentos do caso envolvendo o ministro Antônio Palocci, chefe da Casa Civil.
Marco Maia, na manhã de hoje, recebeu ainda o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, para tratar sobre a tramitação do projeto do novo Código de Processo Civil na Câmara.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, ouviu o presidente sobre os dois temas.
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, disse nesta quinta-feira que a disputa política em torno do ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, não tem interferido nos trabalhos da Casa. A oposição quer que Palocci explique o aumento de seu patrimônio, mas o governo tenta evitar a convocação.
É legítimo o comportamento que a oposição tem de tentar investigar ou buscar explicações do ministro Palocci, como é legítimo ao governo, né, e à bancada de partidos que sustentam a opinião do governo aqui na Casa, tentar evitar isto. Faz parte do processo democrático, do debate político que acontece dentro da Câmara dos Deputados. Mas isso não tem impacto nenhum no trabalho legislativo.
Maia lembrou que nesta semana foram aprovadas 4 medidas provisórias e a reestruturação do Conselho de Ética da Câmara, além do novo Código Florestal. O presidente falou após receber o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que veio tratar do projeto que altera o Código de Processo Civil, já aprovado no Senado. Na próxima semana, Maia abrirá prazo para que os partidos indiquem membros para a comissão especial que vai analisar o projeto. Segundo o presidente, o tema deve ser trabalhado com a Comissão de Constituição e Justiça, que conta com os deputados mais ligados aos temas jurídicos. O ministro Luiz Fux espera que o projeto seja aprovado até setembro.
Fizemos um paralelo. A preocupação do projeto com o processo civil é fazer com que o processo judicial tenha uma duração razoável. Então nós queremos também que o nosso projeto também tenha uma duração razoável na tramitação aqui na Câmara.
Fux coordenou uma comissão de juristas que ajudou na elaboração do projeto e vai continuar acompanhando a tramitação na Câmara. A expectativa é que com o novo código, a duração dos processos judiciais caia pelo menos pela metade. De Brasília, Verônica Lima.
César Colnago, do PSDB Capixaba, reproduziu editorial da Folha de São Paulo que cobra da presidente Dilma Rousseff o compromisso firmado desde a campanha eleitoral com a transparência na administração pública e defesa do interesse público.
Para César Colnago, as informações divulgadas sobre o aumento do patrimônio do ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, contradizem o compromisso da presidente de zelar pelo interesse público.
Rosane Ferreira, do PV, comunicou que nesta sexta-feira, a comissão especial que analisa a reforma política estará na Assembleia Legislativa do Paraná, realizando mais uma etapa do ciclo de conferências para tratar do assunto.
Segundo Rosane Ferreira, o objetivo é debater o sistema eleitoral do Brasil, além de aproximar a política do cotidiano das pessoas, reunindo contribuições para aprimorar e melhorar a política brasileira.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro. Essa viagem pode acabar mal.
Rebeldia, novos caminhos, liberdade para agir. busca de identidade. Nada disso tem a ver com crack. Ele interfere na atividade do nosso cérebro e deixa a mente confusa. Sua ação sobre o sistema nervoso central causa dependência física e pode levar à morte. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Vida saudável. Alimente essa ideia.
O feijão é um alimento de grande valor nutritivo e é uma das melhores fontes naturais de ferro, potássio e proteínas. O feijão e outros grãos, como lentilha, grão de bico e soja, devem ser consumidos diariamente. A combinação de feijão com arroz é ótima fonte de proteínas.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Rádio Câmara e Ministério da Saúde. Economia.
Felipe Maia, do DEM, do Rio Grande do Norte, criticou o governo por atingir recordes de arrecadação, mas manter a carga tributária em níveis elevados. O deputado informou que, neste ano, os brasileiros irão trabalhar 149 dias apenas para pagar impostos.
Segundo Felipe Maia, para este ano, a previsão é arrecadar quase R$1,5 trilhão, 11% a mais do que em 2010. Na avaliação do parlamentar, um governo preocupado com os mais pobres e com a igualdade social deveria ter como prioridade reduzir a carga tributária.
Guilherme Campos, do DEM Paulista, comentou questões que considera prioritárias na sua atividade parlamentar, como o projeto que trata da proibição do aumento da alíquota ou a criação de impostos no período em que a reforma tributária será discutida no Congresso.
Guilherme Campos defendeu a diferenciação de preços entre as compras pagas com dinheiro e cheque daquelas realizadas com o cartão de crédito. Ele acredita que os pagamentos à vista devem contar com descontos sem agregar taxas relativas a serviços e encargos financeiros.
Hugo Mota, do PMDB paraibano, solicitou informações à Anatel a respeito dos bens que estão em uso das empresas que têm concessão pública de telefonia fixa nos estados. O deputado assinalou que esses bens foram pagos com o dinheiro dos brasileiros.
Hugo Mota destacou que, caso as empresas não continuem a prestar os serviços, será necessário pagar pelas melhorias realizadas nas propriedades. No entanto, o parlamentar questionou o pagamento de melhorias, se a população não tem acesso à lista de quais os bens que estão em uso pelas empresas de telefonia.
Desenvolvimento regional.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, garantiu que Serra Talhada vive atualmente o melhor momento de sua história em termos de investimentos, que estão transformando o município em polo médico-hospitalar, educacional, comercial e de serviços.
Inocêncio Oliveira destacou entre as conquistas de Serra Talhada a instalação do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Caprino Ovinocultura.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, classificou os protestos pelas condições de trabalho e alojamento ocorridos nas obras da hidrelétrica de Giral como um movimento orquestrado por delinquentes. O deputado esteve na obra localizada na floresta e atestou as boas condições dos alojamentos.
Fernando Ferro assinalou ainda que o maior protesto aconteceu no dia de pagamento, quando os caixas eletrônicos bancários foram arrancados. Esse ato não é característico de trabalhadores, mas sim de bandidos, avaliou o deputado.
Agricultura.
Parlamentares ligados ao agronegócio comemoram em plenário a aprovação do novo Código Florestal.
Alberto Filho, do PMDB maranhense, comemorou a aprovação do novo Código Florestal brasileiro depois de várias semanas de debates e negociações sobre a proposta.
Para Alberto Filho, prevaleceu o bom senso, característica que, na opinião do deputado, deve predominar nos debates da casa em assuntos que se referem ao desenvolvimento e ao crescimento econômico do país.
Eleusis Paiva, do DEM Paulista, fez um balanço positivo das votações que ocorreram no plenário da Câmara esta semana. O primeiro ponto positivo, na opinião do deputado, foi a votação do Código Florestal, que dará segurança jurídica aos produtores rurais.
Eleusis Paiva opinou que a aprovação foi um avanço significativo na legislação ambiental do país. Mesmo não tendo sido ideal nem para ruralistas nem para ambientalistas, mas foi a legislação possível, concluiu o deputado.
Assis Carvalho, do PT, mencionou reportagem do programa Globo Rural sobre as quebradeiras de coco do Piauí.
O deputado comemorou que as mulheres estejam sendo apoiadas pelo governo federal e pelo SEBRAE para confeccionar artesanato para abastecer hotéis e restaurantes durante a Copa do Mundo.
Assis Carvalho destacou que o babaçu é um presente da natureza para o povo brasileiro e louvou a força das mulheres quebradeiras de coco que sobrevivem dos derivados do babaçu e, com seu trabalho, conquistaram respeito internacional.
Votação.
Os deputados aprovaram na noite de ontem em plenário duas medidas provisórias, uma delas criando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e a outra para aumentar o valor da bolsa paga aos médicos residentes.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou as votações e tem mais detalhes sobre as MPs.
A Câmara aprovou nesta quarta-feira a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. A medida provisória 520 foi editada no último dia do governo Lula para regularizar a contratação de pessoal nos hospitais universitários federais. A nova empresa foi vinculada ao Ministério da Educação e deve auxiliar as universidades na formação profissional em saúde pública. O relator da matéria, deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará, lembra que a medida foi tomada para atender recomendação do TCU diante da situação precária de milhares de funcionários dos hospitais universitários contratados de forma irregular.
O Tribunal de Contas da União colocou para o governo federal a obrigação de resolver imediatamente a situação trabalhista de 26.560 servidores que se encontravam nessa situação precária. E do compromisso com a modernização dessa universidade para que possa ensejar no mercado de trabalho profissionais com uma competência cada vez maior.
A MP 520 é polêmica. Ela tem o apoio de alguns deputados da Frente Parlamentar da Saúde, mas desagrada aqueles que defendem a autonomia universitária. O PSDB chegou a pedir a inconstitucionalidade da medida no Supremo Tribunal Federal, com o argumento de que ela também fere as regras do concurso público. O tema foi debatido em várias audiências públicas na Câmara. Em uma delas, o vice-líder tucano, o deputado César Conalgo, disse que a criação de uma empresa pública é incompatível com a atual política de cortes orçamentários e de contenção de despesas do governo Dilma.
Na verdade, você tem novos modelos de gestão de pessoal, as próprias ofícios. O mecanismo de criar uma estatal pode ser mais um processo de aumentar o peso da estrutura burocrática estatal do que a solução dos problemas.
Um acordo entre os líderes também permitiu a aprovação da MP 521, que aumenta o valor da bolsa paga aos médicos residentes e garante licenças maternidade e paternidade para esses profissionais. O texto ainda prorroga o prazo de pagamento de gratificação para os servidores requisitados pela Advocacia Geral da União. A MP, que corre o risco de perder a validade por decurso de prazo, só foi votada porque a relatora, deputada Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, concordou em retirar a polêmica emenda que flexibilizava as regras de licitação para acelerar as obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
Meu compromisso primeiro é com a MP original, que eu não quero que caia no prazo. O prazo dela é 31 de maio. Por isso, aceitarei o acordo no sentido de votar a residência médica. No entanto, quero deixar claro aqui que não venha a oposição depois estranhar que entrou de novo numa outra medida provisória de matéria estranha, porque estão fazendo o acordo de entrar na 527. Espero que dê certo.
As duas MPs aprovadas seguem agora para a análise do Senado. Já a MP 527, que cria a Secretaria de Aviação Civil e deve receber a emenda sobre flexibilização de licitação para as obras da Copa e das Olimpíadas, tem validade até 15 de julho. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Na manhã de hoje, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que autoriza o governo a doar estoques públicos de alimentos para assistência humanitária internacional.
Também foram aprovadas mudanças na estrutura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com aumento no número de desembargadores do órgão.
Foram votados ainda dois acordos internacionais. Uma proposição que altera as regras para a representação contra deputados no Conselho de Ética e mudanças na contratação de serviços terceirizados pela Câmara.
Últimas notícias.
Nelson Burnier, do PMDB do Rio de Janeiro, protestou contra a discriminação racial no país, sobretudo contra os negros, que continuam sendo alvo de desigualdades sociais, tanto no mercado de trabalho como no ingresso às universidades.
Ao lamentar a morte do ex-deputado federal e ex-senador Abdias do Nascimento,
Nelson Bornier alertou o governo federal para a atual situação dos negros e pediu mais investimentos no combate ao preconceito ainda existente no Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.